Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, suba à tribuna, senhora Presidente, para falar sobre a infraestrutura do Estado de Rondônia. Nós sabemos que o Brasil vive hoje uma crise um tanto aguda, com certas dificuldades de orçamento, e nós estamos neste momento trabalhando já o orçamento de 2016, mas o Brasil não vai parar. Eu sempre tenho dito que a sétima economia do mundo. É verdade que nós vivemos uma crise, eu repito, uma crise econômica e uma crise política. Mas o Brasil, como a sétima economia do mundo, que tem um orçamento de quase 1,5 trilhão, quase 1,5 trilhão de reais. Esse país, repito, que é hoje entre quase 200 países a sétima economia do mundo, não vai parar. Por isso, eu quero aqui, neste momento, cobrar as ações do governo federal no estado de Rondônia. Já foram muitas. Nós temos lá, por exemplo, inúmeras rodovias federais, BRs federais, sendo restauradas. Eu começaria lá pela BR-425, que liga Abunã, entroncamento da BR-364, na cidade de Abunã, até Guajará-Mirim, passando por Nova Mamoré, onde tive recentemente com o prefeito Laerte, e chegando à cidade de Guajará-Mirim. Esta restauração já está quase pronta, e uma restauração de primeiríssima qualidade, com a mudança do padrão da BR. Eu lembro quando eu fui diretor-geral do DR em Rondônia e governador, nós construímos essa estrada pelo DR, em parceria com as prefeituras, e foi um padrão estadual, e agora foi transformada num padrão federal. Então, eu quero parabenizar a população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré por estar recebendo a restauração da BR-425. Falo também da ponte, já passando lá por perto, quando visitei as obras dessa BR, a ponte de Abunã. A gente fala ponte de Abunã, mas é no Rio Madeira. No Rio Madeira, que vai para o Acre e faz parte da rodovia do Pacífico, rodovia bioceânica. Essa ponte já está em estado bastante adiantado. Então, o meu apelo é para que as autoridades do DENIT e do Ministério dos Transportes não parem a construção desta ponte tão importante para integrar o estado do Acre e o país vizinho do Peru via BR-364. Falo também da restauração da BR-364, que está sendo restaurada de Porto Velho até o Acre, está sendo restaurada de Porto Velho até Ariquemes, de Ouro Preto até Pimenta Bueno, mas tem dois trechos da BR-364, de Ariquemes até Ouro Preto e de Pimenta Bueno até Vilhena, que as empresas não entraram na restauração desta rodovia. Eu espero que o DENIT acelere os projetos e licitações para que esses dois lotes da BR-364 possam ser também restaurados, de Ariquemes a Ouro Preto e de Pimenta Bueno até Vilhena. Agora eu passaria pela BR-421, que é delegada ao Estado, de Ariquemes até Montenegro e Campo Novo, indo para Buritis, e o Governo do Estado licitou um trecho agora para a conclusão do asfaltamento desta rodovia até Campo Novo, uma rodovia importante também, a BR-421, repito, que atende a cidade de Montenegro, Campo Novo e indo para Buritis. Agora eu passaria para a BR-429, essa obra que a deputada Marinha Halpe se esforçou muito para que essa obra tivesse início e já está quase no final, uma obra de praticamente R$500 milhões, a construção desta BR, indo de Presidente Médici, Alvorada, São Miguel, e agora nesse momento estão sendo feitas as travessias de São Miguel, já que as outras travessias de Alvorada, São Francisco, Seringueiras, já estão prontas, e 15 pontes que estão também em construção, pontes de alvenaria, algumas já em fase final de construção. Então, logo, logo, a BR-429, que integra o Vale do Guaporé, será concluída para bem atender aquela população. Agora eu passaria para a BR-435, que é a antiga rodovia 399, foi uma obra federalizada, que também está em restauração de Vilhena até Colorado, mas com certa dificuldade na restauração de Colorado a Cerejeiras. E o Governo do Estado já também trabalha no asfaltamento de Cerejeiras até a cidade de Pimenteiras, na fronteira com a Bolívia. Por último, a BR-174, que vai de Vilhena até Juína, ligando Rondônia ao Mato Grosso. Esta obra está ainda sem definição. Nós temos trabalhado com a bancada do Mato Grosso, Rondônia, com os governos do Mato Grosso e Rondônia, junto ao Ministério dos Transportes, para que ela seja incluída no PAC, que o projeto seja concluído, que é uma obra importantíssima também para escoar a produção de Juína, Juruena, Castanheira, Cotriguaçu, Colniza e outras cidades daquela região noroeste do Mato Grosso para o estado de Rondônia, sobretudo para o porto de Porto Velho. Tem algumas pontes também, como a ponte que liga Porto Velho e Manaus, o senador Mozarildo, que está aqui na mesa, nosso querido senador Mozarildo Cavalcante, que visita o Senado neste momento, senador Medeiros, senadora Ana Amélia. Aquela ponte que liga Porto Velho ao Humaitá e Manaus, a ponte está pronta, maravilhosa, inaugurada, está atendendo uma população, a população de Humaitá e uma região de Rondônia, mas poderia atender muito mais se fosse concluída a restauração da BR-319, que liga Porto Velho ao Humaitá e a Manaus. Esta obra está parada devido aos problemas ambientais, mas eu espero que logo, logo ela seja licenciada para que possamos restaurar esse trecho da BR-319. É o lote do meio que se chama, são 400 quilômetros, tendo em vista que 200 de Manaus sentido Porto Velho está pronto e 200 de Porto Velho sentido Manaus também está pronto. São 800 quilômetros, com 400 quilômetros já prontos e 400, que é o trecho do meio, que está ainda sem o licenciamento ambiental para que seja construída. Falaria ainda das duplicações de Jiparaná, Vilhena, Pimenta Bueno, algumas concluídas, outras em fase de conclusão. Recentemente inauguramos a duplicação da ponte em Jiparaná, que já tem viadutos prontos também. É uma pena que os viadutos de Porto Velho ainda estejam emperrados. Eu espero, tive recentemente em audiência no DENIT com diretores, com o diretor Cassimiro e outros diretores, para que as empresas foram chamadas por eles, para que elas possam entrar o mais rápido possível para concluir os viadutos de Porto Velho. São em torno de 6 viadutos com as travessias urbanas para melhorar as condições de tráfego de Porto Velho. E por falar em Porto Velho, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, Porto Velho hoje está comemorando aniversário. Então, eu quero parabenizar a população de Porto Velho pelo aniversário, feriado hoje, na nossa capital, Porto Velho, porque comemora mais um aniversário. Porto Velho, que tem mais de 100 anos, né, está, neste momento, comemorando aniversário. Então, parabéns à população de Porto Velho. O nosso dever, a nossa obrigação é lutar sempre junto ao governo do Estado, à Prefeitura, o governo federal, para que Porto Velho possa ter uma infraestrutura digna daquele bravo povo, né, que lá chegou e lá nasceu e se orgulha de morar na capital do nosso estado, Porto Velho. Parabéns ao povo de Porto Velho. Entraria agora, senhora presidente, eu falei que ia falar de infraestrutura, pelo tempo que me resta, na área de energia, telefonia, saneamento, ferrovia. Telefonia, nós temos, graças a Deus, uma boa comunicação em Rondônia, de quase todas as redes, as telefônicas, mas neste momento, a Claro firmou um convênio com o governo do Estado, está levando a telefonia móvel celular nos distritos. E na última semana, mais precisamente nessa segunda-feira, foi inaugurada a telefonia celular no distrito de Colina Verde, distrito de Jorge Teixeira. Acho que já foram mais de 30 distritos em Rondônia, não tem aqui esse número, mas deve ter sido mais de 30 distritos em Rondônia que receberam a telefonia móvel celular. Parabéns a essas pessoas que receberam, estão neste momento recebendo o sinal da telefonia celular. Rondônia, já temos comunicação até nas aldeias indígenas, já tem vários irmãos indígenas que já usam o telefone celular até mesmo dentro das aldeias. Então, parabéns às telefônicas que têm levado a telefonia celular nos todos os recantos do estado de Rondônia. Na área de saneamento básico, senhora presidente, neste momento, Rondônia constrói inúmeras obras em diversas cidades, em Porto Velho, Guajará-Mirim, Cacoal, Jaru, Jiparaná, Presidente Médici, Cacaulândia, Alta Floresta, Mirante da Serra, Cerejeiras e tantas outras. Eu não vou aqui, não tenho de cabeça todas as cidades, mas são muitas cidades em Rondônia, nesse momento, que estão recebendo trabalho de saneamento básico. Rolim de Moura, Nova Brasilândia e outras. Na área de energia, Rondônia, que no passado viveu momentos difíceis, Quando eu fui vereador em Cacoal, com problemas da população revoltada, incendiando prefeitura e outros prédios, devido ao grande racionamento de energia elétrica por dias a fio, sem energia. Quando fui prefeito da cidade de Rolim de Moura, não foi diferente. Passava semanas com os motores quebrados e a cidade sem energia. Hoje temos energia sobrando, graças a Deus. Temos energia sobrando para mandar para outros estados do Brasil. Mas tivemos um problema recentemente de alguns apagões. Foram 6 apagões em 40 dias, devido aos testes nas subestações das usinas que estão mandando energia para fora. E eu fiz um apelo muito forte. Visitei o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, conversei por telefone com o presidente da Eletrobras, com os diretores da Eletronorte, da Ceron, Eletrobras Rondônia, para que esse problema não se repetisse. E, graças a Deus, até o momento, não ter acontecido, a não ser alguns fatos isolados, como essa semana aconteceu em Espigão do Oeste. Mas o resto do Estado vive mais ou menos uma tranquilidade na questão do fornecimento da geração de energia elétrica. Porque temos a usina de Samuel, temos inúmeras usinas espalhadas, PCH espalhadas pelo Estado, temos a usina de Santo Antônio e Giral já gerando mais de 3 mil megawatts, atendendo Rondônia e Acre e mandando parte dessa energia para fora. E no ano que vem, se tudo correr bem, vamos licitar mais uma usina de 400 megawatts na cidade de Machadinho do Oeste para ampliar ainda melhor o fornecimento de energia elétrica para Rondônia e Acre e, é claro, vender o excedente para outros estados brasileiros. Eu espero que com a lei que nós já aprovamos aqui, se a Câmara dos Deputados confirmar de que 30% do ICMS será cobrado na fonte e não mais na origem, porque hoje é 100% na origem, nós geramos energia em Rondônia e quem recebe o ICMS é São Paulo e outros estados, onde está distribuindo a energia. E agora, parte desse ICMS vai ser para os municípios, o Estado e os municípios geradores. Isso vai ser muito bom para o Estado de Rondônia. Encerro, senhora presidente, o meu pronunciamento falando da ferrovia bioceânica. Eu sou um dos coordenadores da Frente Parlamentar Brasil Peru, China, para a construção da ferrovia bioceânica. Então, eu espero que esta obra, os estudos já estão quase prontos, eu acho que até o final do ano, início do ano que vem, ficam prontos os estudos, é uma empresa chinesa desenvolvendo esses estudos, para que logo, logo o Brasil possa lançar a licitação, a concessão desta ferrovia tão importante para o norte do Brasil e para todo o Brasil. Eu fui o relator aqui no Senado Federal do Plano Ferroviário Nacional, isso faz seis, sete anos, foi em 2008, estendendo esta ferrovia do Mato Grosso até Porto Velho e até a divisa do Acre com o Peru. Mas o trecho, o lote que mais interessa a Rondônia é o lote de Sapezal, Mato Grosso, da região da soja, até a nossa capital, Porto Velho. Talvez um lote vindo de Porto Velho para Vilhena, outro lote de Vilhena para Porto Velho, se encontrando no meio do caminho. É o lote que, no primeiro momento da sua construção, já vai ser viável pela quantidade de cargas, pela quantidade de soja que produz o Mato Grosso e o estado de Rondônia para escoar via hidrovia do Rio Madeira. E precisamos também, é claro, fazer a dragagem da nossa hidrovia do Madeira, que tem 28 pontos de bancos de areia que já precisam urgentemente da sua dragagem. Então, esse apelo, senhora presidente, que eu faço neste momento às autoridades federais, que mesmo num período de dificuldade, de orçamento apertado, mas que as obras de infraestrutura em Rondônia e no Brasil não possam parar. Mais uma vez, parabéns, Porto Velho, por mais um aniversário. Em meu nome e da deputada federal Marinha Halpe, eu parabenizo toda a população da cidade de Porto Velho, da nossa capital do estado de Rondônia. Muito obrigado, senhora presidente.